בעזרת השם, דף חב ג' תצדות בבקם, העולה פסור, שלום עליכם התודוס, סתמוס דף חב ב' עמוד בן, הכבר תניין ג'יבה, שמה רבה ג'סירבה. קראו מתנית המסייע לי לרבי יוחנן. פימוס מדבעת שאון תאית רבי יוחנן יש לה קיש, מוי אינטרסנט. התורה ג'יסקו לפסור הסנט שום פוגו, פה איזה גנו חסים תודלי, יפוגו סיספניה, תאו חסים תודו ויזים, וקאוזה דנוס. Essa pessoa que acendeu o fogo tem a obrigação de pagar por esses danos. A questão é, em qual categoria está o fogo? Rabbi Yochanan diz que a categoria do fogo está na categoria de Adama Mazik. A Torá inovou que o fogo é considerado como se fosse uma flecha da pessoa. A pessoa acende o fogo aqui, o fogo se espalha e causa um dano no recinto do vizinho. A pessoa dispara uma flecha, é a mesma coisa. Então, falando Rabbi Yochanan, a Torá colocou o fogo na mesma categoria do que outros danos que a pessoa causa, ou através do contato dele, com as mãos dele, ou pela força dele, com uma flecha. Assim falou Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan sustenta que Ishom Ishom Hitzav. Reish Lakish diz que não, o fogo está na categoria de do boi que causa um dano. Ishom Ishom Mamonô. A pessoa deixa o boi não vigiado, e o boi vai e causa um dano. A pessoa acende um fogo e não vigia o fogo se espalha e causa danos. Vimos a raiz do debate entre Rabbi Yochanan e Shlakish do Daf de ontem. Porém, vamos continuar em frente, vamos ver uma nova visão sobre essa discussão entre Rabbi Yochanan e Shlakish. Amar Rava disse Rava que tem um pasuk, Krau Matnita Messaia de Rabbi Yochanan. Tem um pasuk e tem uma breta que apoia uma opinião de Rabbi Yochanan. Krau Dichtivo, o pasuk diz o seguinte, que Detze Esh, Tetzei Matzma, Yesholim Ovir Tabeira. O pastor disse que o fogo ele se espalhou. A Torá considera como se fogo fosse algo que pertence à pessoa, e a pessoa não vigiou bem, o fogo se espalhou e queimou o campo do vizinho. E o pastor diz, Yesholim Ovir Tabeira, a pessoa que queimou tem que pagar. A Torá chama esse que acendeu o fogo no recinto dele, aquele que queimou o campo do vizinho. Então, a Torá não diz que o fogo é algo que se espalhou por força dele e queimou. A Torá diz que é como se essa pessoa tivesse ido no campo do vizinho e incendiado o campo do vizinho. Então, se vê, falava como Rabbi Yochanan, que o fogo que causa o dano está na categoria de Adama Mazik, como se fosse a flecha dele. A Torá fala que ele que queimou o campo do vizinho é como se ele tivesse ido lá e destruído com as próprias mãos o campo do vizinho. Matnita, tem uma breta que também apoia a opinião de Rabbi Yochanan. Detalhe a falar breta. Pataka katu beniske mamonu vesem beniske gufom. Começamos da frase que vem em cima. O princípio do passo diz que o fogo é algo que pertence à pessoa. E se a pessoa não vigiou, o fogo vai se espalhar. E o passo diz que a pessoa que tem que pagar, aquele que queimou o campo do vizinho, lomada reishom ishom chitzav. Vamos dizer como Rabbi Yochanan fala essa breta, que o fogo é como se fosse uma flecha que a pessoa disparou e causou danos. Amarava, Kachalei Rabai. Falarava, Abai tinha uma pergunta. Lemanda Marishom Mishum Hitzav, Tamun Beish de Patarachman Echim Ashkachatla. Conforme Rabbi Yochanan, que o fogo é como se fosse uma flecha, como se explica essa lei do Tamun? Conforme a maioria dos sábios, a lei do fogo é: quando o fogo se espalha e queima o campo do vizinho, a pessoa responsável pelo fogo tem que pagar pelo que está visível no campo do vizinho, não o que estava escondido. Tem um pasuk que é fonte para essa lei. E a questão é, conforme Rabbi Yochanan, que diz que o fogo é como se fosse uma flecha, como se explica essa lei que a pessoa está isenta do que o fogo queimou, que estava escondido? A pessoa, ele é responsável por todos os atos dele. É dar muad leolam. A pessoa que causa um dano, ou através do contato dele, ou por força dele, mesmo que seja um acidente, ele tem a obrigação de pagar por isso. E como você explica essa lei, que de repente, quando a pessoa acende um fogo e queima algo que está escondido no campo do vizinho, não tem a obrigação de pagar? Se é como se fosse que ele causou dano pessoalmente, a regra é dar moad de olá, a pessoa é responsável por todos os danos dele, que ele causa. Benichalei, Yabai explicou essa lei do Tamun, conforme Rabbi Yochanan também, que como se naflat leka leoto hatzer, venafla gader shalom ahmad leka. Fala Abai, o caso que a Torá diz que a pessoa está isenta de pagar, é um caso específico. Reuven acendeu um fogo no campo dele. E o campo dele estava bem guardado, tinha um muro em volta do campo, não ia deixar o fogo se espalhar para o campo do vizinho. Então, quando ele acendeu o fogo, ele não fez uma semazica, não fez um ato de agressão a ninguém. O fogo estava controlado dentro do campo dele. Porém, esse muro, ele se rompeu. Digamos que um boi chutou o muro e rompeu o muro. E por isso o fogo conseguiu sim se espalhar para o campo do vizinho e queimou o campo do vizinho. Nessa situação, a pessoa, ele não está obrigado a pagar por causa de uma flecha que ele disparou. Porque a pessoa que dispara uma flecha e a flecha atinge um muro, ele não fez nenhum ato de agressão. O muro pertence a ele, não causou nenhum dano. A mesma coisa aqui, a pessoa acendeu o fogo. Quando ele acendeu o fogo, a trajetória do fogo era ficar no campo dele. Aconteceu algo diferente, que um muro se rompeu e o fogo se espalhou para o campo do vizinho. E aí a pessoa não estaria obrigada a pagar como se fosse uma flecha que ele disparou. Quando ele acendeu o fogo, ele não fez nenhum ato de agressão. Sendo assim, a pessoa não tem que pagar pelos danos que aconteceram no campo do vizinho. Vamos entender melhor essa ideia na sequência. A pergunta era, por que a pessoa está obrigada a pagar pelo que estava visível no campo do vizinho e está isento de pagar pelo que estava escondido que se queimou? E se esse é o caso, que a pessoa acendeu um fogo, e o fogo era algo inofensivo quando a pessoa acendeu. Tinha um muro em volta. Aconteceu algo inesperado, que o muro se rompeu e o fogo se espalhou. A pessoa deveria estar isenta de pagar também pelo que estava visível no campo do vizinho. E a Torá só é isenta de pagar pelo que estava escondido, tamun? Por isso conclui a Gemara, que conforme Rabi Yohanan, que diz que o fogo é como se fosse uma flecha, o fogo é também como se fosse um boi. A Torá coloca o fogo em duas categorias diferentes. Também na categoria de Adama Mazik. Também na categoria de chora, como se fosse o boi dele. E o caso explica melhor a Gemara é, a pessoa acendeu o fogo, ele fez algo inofensivo naquele momento, não fez um ato de agressão, não disparou uma flecha ofensiva a ninguém. Porque tinha um muro, e o muro se rompeu, por causa de um boi, por exemplo. E o fogo ia se espalhar. E a pessoa deveria ter ido lá consertar o muro rapidamente. Ele tinha essa possibilidade e ele não consertou o muro. E o fogo se espalhou no campo do vizinho. Datam chorou. Velotafar beapei. Nessa situação, o fogo se tornou como se fosse um boi solto. Que é a pessoa que não vigia o boi. Ele não coloca o boi num lugar fechado. E o boi ele vai causar dano. A pessoa tem a obrigação de pagar porque foi uma negligência. Não porque é uma flecha. Quando a pessoa acendeu o fogo, ele não disparou uma flecha ofensiva. O fogo se tornou ofensivo depois que o muro se rompeu e a pessoa foi negligente de não fechar o muro. É como se ele tem um boi solto, que ele tem que trancar o boi, e não trancou o boi causa um dano. A pessoa tem que pagar pelos danos do boi, tem que pagar também pelos danos do fogo. Rabi Yohanan sustenta que o fogo é também uma flecha e também o boi. Nesse caso, que a pessoa acendeu o fogo de forma inofensiva e o boi se tornou um agressor depois que o muro se rompeu, o fogo se tornou um boi solto e a pessoa tem que pagar por isso. E aí a Torá diz que tem que pagar só pelo que estava revelado, não pelo que estava escondido, porque assim como tem leis para cada dano que o boi causa, se o boi come, às vezes ele está obrigado, o dono está obrigado a pagar, às vezes isento, quando o boi chifre também tem suas particularidades, nesse tipo de boi, que é o fogo, entre aspas, também tem suas limitações. A pessoa só tem a obrigação de pagar pelo que está visível no campo do vizinho. Pergunta, se Rabi Yohanan concorda com este aqui, que o fogo também é como se fosse um boi, e também está na categoria de Adama Mazik, qual a diferença na lei entre Rabi Yohanan e este aqui? Marika Beinayu lechaivou be'arbadvari. A diferença entre eles vai ser o que acontece se a vítima desse fogo foi uma pessoa. A pessoa que agride outra pessoa tem a obrigação de pagar 5 pagamentos. Nezer, que é o dano físico. Tsar, é a dor que essa pessoa sentiu por causa da agressão. Ripui, é o tratamento médico que ele precisa. Shevet, é o salário que ele perdeu enquanto ele estava se recuperando, e bote da vergonha que essa pessoa passou, os traumas emocionais e a vergonha que ele passou. Então, conforme ele viu o Ram, que o fogo está na categoria de Adama Mazik, como se fosse uma flecha, como se a pessoa tivesse dado um soco no outro, a pessoa tem que pagar pelos anos do fogo também esses 5 pagamentos. E com relação, e conforme ele está aqui, que diz que o fogo é como se fosse um boi, quando um boi atende uma pessoa, o dono do boi tem que pagar só pelos danos físicos causados, o Nezek, não os outros pagamentos. A mesma coisa com relação ao fogo, o responsável pelo fogo tem que pagar só pelos danos físicos. E aparentemente ele é como Rabi Yohanan, que o fogo está na categoria também de uma flecha e também na categoria de um boi. Continuamos, Alaharara Mishale. A nossa Mishnah fala um caso bem interessante. O cachorro que pertence a Reuven, ele pegou um bolo que estava sobre as brasas, uma harará, e no bolo estava grudada uma brasa acesa. O cachorro comeu o bolo e queimou um monte de cereais. A Mishnah diz que pelo bolo, o dono do cachorro tem que pagar pagamento completo, um dono na categoria de Shen. E pelos cereais, o dono do cachorro tem que pagar só metade do dano, porque é um dano na categoria de Tzlorot. É como se, porque o cachorro, ele causou que o fogo se espalhe e queime esses cereais. Ele não causou um dano com o corpo dele, com o contato dele, não mordeu os cereais. O fogo se espalhou por força do cachorro. É como se o animal tivesse chutado uma pedra, um dano na categoria de Tzlorot, e o dono paga só metade do dano. Agora vamos explicar melhor esse caso. Man Hayav. Quem é que está obrigado a pagar por isso? Bal Kelef. Quem está obrigado a pagar é o dono do cachorro. Pergunta de Lichayev, Nami Bala Gacheret. A galera entendeu que o caso da Mishnah também inclui uma situação que o Reuven tinha o seu cachorro, Reuven deixou o cachorro solto, o cachorro entrou no recinto de Shimon, que estava fazendo lá o seu bolo na brasa. O cachorro pegou o bolo com a brasa, foi no recinto de Levi e queimou os cereais de Levi. Então, se a Mishnah também comporta esse caso, por que você não obriga Shimon, o dono da brasa, a pagar pelos danos dos cereais? Ele foi negligente, deixou a brasa dele exposta, onde animais podem pegar essa brasa e podem causar danos. O caso da Mishnah deve ser uma situação que Shimon, ele cuidou bem da brasa dele. A brasa estava dentro da casa dele, bem fechado, e por isso ele não tem que pagar pelos danos. E que Jeximei Gachaltou, Mai Bai Kerevata, perguntando uma coisa contradiz a outra. Se Shimon cuidou bem da brasa, como o cachorro de Reuven conseguiu pegar essa brasa? Uma coisa contraditória. Não é contraditório. Shimon, ele colocou a brasa dele dentro da casa dele, ele não foi negligente. O cachorro de Reuven, ele cavou uma passagem embaixo da porta, ele sentiu o cheiro do bolo, cavou uma passagem, pegou o bolo com a brasa e causou danos nos cereais. Por isso só, Reuven, o dono do cachorro, tem que pagar. Amarav Mari, Bered Rav Kahana, Zot Omeret Stam, Dlatot, Haturot, En Etzel Kelef. Fala o sábio Rav Mari, Bered Rav Kahana. Se vê daqui, que se o dono do cachorro tem que pagar pagamento completo pelo bolo, você vê que isso que o cachorro fez não é algo raro. Não é algo comum também, mas não é algo raro. Por quê? Porque se fosse algo raro, esse dano estaria na categoria de Keren, como um boi chifre, algo raro. Então o dono paga só metade. Aqui, se o dono do cachorro tem que pagar pagamento completo pela harará, então significa que não é algo raro. Acontece uma coisa assim, não é tão comum, mas também não é algo raro. Não é tão comum, portanto, o Shimon que colocou o bolo ali na casa não foi negligente. Não é comum que um cachorro ele cave uma passagem embaixo da porta, mas não é algo raro também, ao ponto de estar na categoria de Keren. Pergunta de Ahlan Eicha. Onde é que esse cachorro comeu o bolo? E lima de Ahlan Begadish de Alma. Se o cachorro pegou o bolo e comeu no recinto de Levi, pegou o bolo de Shimon e comeu num recinto diferente, que não pertence a Shimon, Rabainan, o Bier, Bisdea, Herveleika. A gente já sabe essa lei, que o dono do animal tem que pagar pelo que o animal come. Se o animal comeu no recinto do dono do alimento, o recinto do Rishuta Nizak, o recinto do prejudicado. Se o cachorro comeu o bolo de Shimon no recinto de Levi, Reuven não tem que pagar por esse dano, fala Agmará. Pelo bolo. Malotzricha de Achabe Gadish de Balacharará. Agmará reformula o caso. O caso é que o cachorro de Reuven entrou no recinto de Shimon, pegou a brasa com o bolo, E quem comeu o bolo no recinto de Shimon, por isso Reuven tem que pagar pagamento completo. E ele queimou os cereais de Shimon também. Por isso Reuven tem a obrigação de pagar para Shimon por os cereais, metade do dano. Fala na Tifshot de Piparak Hatzer Anizak Dami. Viramos a página. Mas se vê daqui um conceito. Que a boca do animal, a boca do cachorro de Reuven, que está no recinto de Shimon, a boca não é recinto de Reuven. A boca do cachorro de Reuven, que está no recinto de Shimon, faz parte do recinto de Shimon. Por quê? Dei que Hatzer Amazik Dami. Porque se a boca do cachorro de Reuven, estando no recinto de Shimon, a boca é recinto de Reuven, Leimalei, Maibai, Yiftach, Bepuma, de Kalbai. Reuven estaria isento de pagar pelo que o animal comeu. Porque a regra é que o dono do animal tem que pagar pelo que o animal come no recinto do prejudicado. Numa situação que o animal comeu no recinto do prejudicado, mas a boca sendo o recinto do dono do animal, o animal ele comeu no recinto do dono do animal. O alimento estava na boca do animal e a boca seria considerada o recinto do dono do animal. Então o dono do animal estaria isento de pagar. Se o dono do animal está obrigado a pagar por esse dano, então significa que a boca do animal que está no recinto de outra pessoa, a boca é, faz parte do recinto dessa pessoa. Por isso o dono do animal tem a obrigação de pagar. O animal comeu no recinto do prejudicado. Dei baile, porque surgiu essa dúvida. Pipará que hatzer nizak dami, o que hatzer amazik dami. A boca do animal é recinto do dono do animal ou faz parte do recinto que o animal está? Se a boca do animal é recinto do dono do animal, então em que situação a Torá diz que o dono do animal tem que pagar pelo que o animal comeu, sem que o animal comeria, faz parte do comeu no recinto do dono do animal? Porque a boca não faz parte do recinto que o animal está. Maramari, beledrafkana, que vamos revisar um ponto. O que significa o avmazik de Shen? Esse agressor primário que a Torá menciona, Shen. Então, são danos comuns que o animal faz para tirar prazer, para desfrutar de algo e causa o dano. Algo comum de acontecer, o dono tem que pagar pagamento completo. Então, fala, Mari, beledrafkana, se a boca do animal é recinto do dono do animal, realmente pelo que o animal comeu, o dono estaria isento de pagar. Mas, a Torá diz que numa situação que o animal ele desfrutou de algo causando dano de outras formas, por exemplo, quando ele se coçou num muro e derrubou o muro e causou dano, o animal fez isso para ter prazer, para se coçar. É algo comum de acontecer. Então, o dono do animal teria que pagar por um dano na categoria de Shen, ou se o animal ele queria se coçar ou se massagear, ele rolou em cima de frutas e prejudicou as frutas, o dono tem que pagar por isso. Um dono na categoria de Shen, o animal fez isso por prazer também. Matki Flav Marzutra, Vrabai na Kachere Vela Galala Tumor. Do Armazik de Shen, o agressor primário que a Torá menciona, como outro passuk diz, que o animal consumiu, ele terminou com o objeto que foi prejudicado, ou seja, a comida, consumiu a comida. Então, nesses casos que o animal se coçou no muro e derrubou o muro, não consumiu o muro, as pedras existem ainda. As frutas que foram amassadas, as frutas existem ainda. Teve um prejuízo. Então, isso não é um armazém com o agressor primário de Shen, se o bruto não se consumiu. Ravina, mas deixa eu... Não, fala Ravina, reformulando esse caso. O animal se coçou num muro que tinha uma forma esculpida no muro. O animal se coçou e desgastou essa forma, prejudicou, consumiu a forma. A forma não existe mais. Esse é o agressor primário de Shen. Ravashi amade passe psui, uma situação que o animal ele rolou em cima de frutas, em cima de cimento fresco. E o cimento se ressecou com as frutas lá dentro do cimento. E o dono das frutas perdeu as frutas por completo. Então ele seria um avmazik de Shen. Fala na Tashma. Agora, estamos na dúvida ainda. Será que a boca do animal é recinto do dono do animal ou faz parte do recinto que o animal está? Shisa boita kelef, shisa boita nahash. Patur. Fala a Breda um caso bem interessante. Reuven, ele pegou o cachorro de Shimon, ou a cobra de Shimon, e ele colocou a mão de Levi dentro da boca do cachorro e o cachorro mordeu a mão de Levi. Patu Reuven não vai ser obrigado pelo tribunal de pagar a indenização. Por quê? Porque ele causou um dano de forma indireta, um grama. Vamos ver na frente esse conceito, que a pessoa que causa danos, ele tem que pagar. A obrigação se recai sobre ele, mas nem sempre o tribunal força ele a pagar. Se o dano foi feito de forma direta, a pessoa foi lá e agrediu Levi, Reuven tem que pagar. Nesse caso, o dano foi feito de forma indireta. Reuven causou que o cachorro de Shimon morda Levi. Então, ele tem a obrigação de pagar. Se ele não pagar, ele vai ser castigado nos céus. Mas o tribunal não força a pessoa a pagar. Man Patur. Patur Mechassé. Então, o que a Bíblia diz que a pessoa está isenta de pagar, significa aquele Reuven que causou a mordida, ele está isento de pagar porque causou dano de forma indireta, grama. Vehayav Balakeref. Parece que somente o Reuven está isento de pagar, mas o dono do cachorro tem a obrigação de pagar. O dono do cachorro foi negligente, deixou o cachorro dele solto, e o cachorro acabou mordendo o Levi. Vehayav Kehatzer Hamazik Dami Leima Leimai Bayadcha Bepuma de Kalbai. Pergunta, mas se a boca do cachorro de Shimon, recinto de Shimon, Shimon tem um bom argumento. O que faz a mão de Levi no meu recinto, na boca do meu animal? Eu não vou pagar nenhuma indenização. Esse argumento é forte. Então, deve ser que a boca do animal é como se fosse recinto público. Não é recinto do dono do animal. O dono do animal vai ser cobrado. Porque você deixou o seu animal solto e esse animal mordeu o Levi, você tem que pagar. Uma das explicações é que o que a Breta quis dizer é que também Reuven, que causou a mordida, está isento de pagar, mas com certeza o dono do animal está isento de pagar também. Então não tem prova dessa Breta se a boca do animal é como se fosse recinto do dono ou recinto, ou faz parte do recinto que o animal está. Outra explicação da Breta é que o animal não mordeu o Levi. O que o animal fez é que o animal, ele tirou os dentes para fora e o dente do animal, que estava fora da área da boca, arranhou o Levi. Então agora, mesmo que a boca do animal seja recinto do dono do animal, mas o animal agrediu fora da boca. Ele colocou os dentes para fora, estendeu os dentes e deu o bote. Então, numa situação dessa, Shimon não tem desculpa para falar o que faz a mão de Levi dentro da boca do meu animal, no meu recinto. Nem está no seu recinto. O animal estendeu, ele deu o bote, estendendo os dentes e arranhando o Levi. Então, temos duas formas de explicar essa braita. Não tem prova dessa braita para nenhum dos lados ainda. Tashma, moda tentativa de prova. Ishirbo etanahash. Reuven, ele pegou uma cobra de Shimon e ele fez com que a cobra mordesse Levi. Ele colocou a cobra, digamos, a boca da cobra em volta da perna de Levi. A cobra mordeu Levi, envenenou Levi e Levi morreu. Loale. Qual é a lei? Rabiudá diz que Reuven é um assassino como qualquer outro e tem pena de morte. Vachamim Potrim, os sábios dizem que não. Ele não é um assassino comum. Vamos ver por quê. Ele não tem pena de morte. Yamara Vachabal Yaakov, Kshitzim Selomar, Ledivre Rabiudá, Eres Nahash Ben Shinav Uomet, Lefiga Makish Besaif, Lenahash Patur. Fala Vachabal Yaakov, conforme Rabiudá, essa pessoa, Reuven, ele está condenado à pena de morte. Por quê? Porque Rabiudá sustenta que sempre quando a cobra morde, a cobra expele o veneno. Então Reuven pegou uma cobra, fez com que a cobra mordesse Levi, expelindo o veneno automaticamente. Então Reuven usou a cobra como uma arma, como se fosse uma espada. Então Reuven tem pena de morte como qualquer outro assassino que assassinou diretamente. E ele vai ser punido pena de morte com saif, a espada contra o pescoço, Loaleno, Benachash Patur. E a cobra não vai ser apedrejada. Normalmente quando um animal mata uma pessoa, o animal é apedrejado. Nesse caso a cobra não vai ser apedrejada, porque a cobra foi usada como um objeto, como uma arma. Então, por isso a cobra não vai ser apedrejada, e o vinho vai ter pena de morte. Lidever Hamim, Eres Nachash Me'atzmom Aki. Conforme Hamim, Reuven não tem pena de morte. Mesmo que ele matou alguém, ele não tem pena de morte, porque ele matou de forma indireta. Porque Hamim sustenta que nem sempre quando a cobra morde, ela espere o veneno. Às vezes sim, às vezes não, depende dela. Reuven, ele causou indiretamente que a cobra decidisse envenenar Levi. A cobra mordeu, decidiu envenenar Levi, então Reuven, ele causou a morte de Levi indiretamente. A pessoa que causa uma morte indireta, ele não tem pena de morte. Ele vai ser castigado pelo que ele fez, mas ele não tem pena de morte no tribunal. Levi fica na Hash Beskila. Portanto, uma vez que a cobra que decidiu matar Levi, expeliu o veneno, então ela vai ser apedrejada. O Makish Patur, Reuven, não vai ser condenado pena de morte. Vei amar pipara que Hatzer Amazig da Milei Malei Mai Bai Adach Bepuma de Rivai. Pergunta agora, se a boca da cobra é recinto do dono da cobra, recinto de Shimon, Shimon pode falar, peraí, a minha cobra vai ser apedrejada? O que faz a mão de Levi dentro do meu recinto? Levi entra no meu recinto e um boi chifra Levi, eu não tenho que pagar nada, a mão de Levi entra no meu recinto, ou seja, a boca da cobra, a minha cobra não vai ser apedrejada. Então, deve ser uma prova que a boca da cobra faz parte do recinto onde a cobra está. Não é recinto privado do dono da cobra. A cobra decidiu matar Levi, então a cobra vai ser apedrejada. Uma linear carta do amigo. Não tem nenhuma prova. Pode ser que a boca do animal é recinto do dono do animal. Mesmo assim, Shimon não tem nenhum argumento para isentar a cobra dele pena de apedrejamento. Por quê? Porque com relação a isso é uma exceção à regra. É uma lei incondicional que sempre quando o animal mata uma pessoa, o animal é apedrejado. Vamos ver esse caso. Minatino, qual é a prova disso? Eu tenho a falar breta. Aniflans de Hatzer Balabait, Lobirchut, Ungarhor Shorosh Balabait, Umeta Shorbeskilau Balim Turim na Kofer. Shimon entra no recinto de Reuven sem permissão. Vem um boi de Reuven, chifra Shimon e mata Shimon. Loaleno, o boi é apedrejado, mas Reuven não tem que pagar nenhuma indenização, não tem que pagar nenhum pagamento, nem cofre, nem nada. Balip turim na cofre maitama, porque Reuven não tem que pagar nenhuma indenização. Demar e birchuti maibait. Reuven pode falar, o que Shimon faz no meu recinto, sem permissão? Ele não tem que pagar nada. Shorunami lei malei maibait birchuti. Então, por que o boi é apedrejado? Reuven pode falar, o meu boi vai ser apedrejado? O que faz Shimon no meu recinto? Ela por isso conclui que na lei Nankat Lomina, você vê dessa braita que sempre quando o animal mata uma pessoa, mesmo que essa pessoa não tinha direito de estar nesse recinto, o animal é apedrejado. E aparentemente a halakha é, como a Gemara concluiu antes, que pipara que hatera nizak dami, a boca do animal faz parte do recinto onde o animal está. Continuando, Luiz de Beitarbo deve o maço de lei, Leira de Yosef. Tinha umas certas cabras da família chamada Beitarbo que entravam no campo de Leira de Yosef e comiam lá as verduras e as frutas do campo dele. Amale ele Abai, zilei maleu le maraio de litzino. Aí você disse para Abai e falar para esses Beitarbo para cuidarem das cabras, que as cabras não prejudiquem. Amale Abai eze, dei azina amreni, ligdor margdeira beare. O que adianta eu ir lá para Beitarbo falar Abai? Eles têm um bom argumento. Eles vão falar que o senhor tem que fazer uma cerca em volta do campo. Eles dizem que o campo está aberto. Os animais entram lá, porque não dá para vigiar o animal 24 horas por dia, comem as frutas, e depois os donos dos animais têm que pagar. Pergunta-me se realmente esse argumento é válido. Em que situação o dono do animal tem a obrigação de pagar pelo que o animal come? Se sempre é culpa daquele dono do campo, que não cuidou bem do campo dele, quando o dono do animal tem que pagar? Makshechatra, uma situação que o animal, o campo estava bem guardado, tinha uma cerca forte em volta do campo, e o animal, ele queria comer, ele cavou uma passagem embaixo do muro. Nessa situação, é culpa do dono do animal, que não vigiou o animal, não viu que o animal estava cavando um túnel embaixo da fronteira do campo. E na figura da beleira, outra situação é quando o dono do campo não tem culpa porque não tem uma cerca boa. Por exemplo, tinha feito uma cerca boa e a cerca se rompeu à noite. Essa pessoa nem sabia que a cerca tinha se rompido e entraram os animais no campo e comeram as frutas. Não foi negligência do dono do campo, foi negligência do dono dos animais. Então, o dono dos animais tem que pagar por o que eles comeram. Machlis Rav Yosef Eitei Maraba. Rav Yosef, ele avisou uma lei, tem que falar que Raba que avisou, de que lei da Benach Teletata, Letartar, esses pessoas que estão indo para a terra de Israel, da Babilônia, ou voltando, Sau avizează să lei, hane izi de șucă de mapside, ma atrina me maraiu trei plata zimi. Que acontecia era que os açougueiros compravam animais para abater os animais futuramente no dia da feira. No dia da feira tem mais demanda, mais procura, eles podem subir o preço. Então eles esperavam o abate dos animais até o dia da feira. Então, prévio cefo avisou, tem que falar que Rabba avisou que esses açougueiros têm que cuidar bem desses animais, porque os animais não prejudiquem. Eles vão ser alertados três vezes, em momentos diferentes, e tzait, tzait, se eles obedecem, tudo bem, veilô, se eles não obedecem, deixa os animais soltos, e os animais vão comer em campos alheios, abrim lei, tif, amesarta, vekabezuzar, falamos para os açougueiros abrirem agora o açougue, abaterem os animais, e venderem a carne, mesmo que não é dia da feira, eles vão ter que fazer um desconto para atrair os compradores, vão ter um certo prejuízo, mas eles não têm direito de ficar com os animais prejudicando outros campos. Eles não obedecem, têm que abater imediatamente e vender pelo preço que eles conseguem vender. Paramos aqui por hoje, não percam, amanhã vamos ver uma nova Mishnah, que vai falar de um caso interessante. Um animal, ele chifrou três vezes. Ele é um shormuad. Será que existe uma situação que o animal volta a entrar na categoria de tam e o dono vai pagar só metade dos danos na categoria de keren? Ou será que não? Não existe esse animal voltar para a categoria de tá? Com muito mais para o também, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.